Sejam bem-vindos à quarta edição do Pod Freaks. Eu sou Rebeca e comigo aqui hoje estão o Wellington. Tudo bom, Wellington?
Tudo bom, Rebeca? Tudo bom, galera, ouvintes? Finalmente, né, fazendo mais um podcast, né? E hoje tem bastante assunto.
Edu também tá aqui. E aí, Edu?
E aí, Rebeca, tudo jóia? Pois é, a gente planeja e difícil marcar os podcasts, mas estamos aí, vamos comentar mais uma série para vocês.
Pela segunda vez aqui, Armando, seja bem-vindo.
Obrigado, pessoal. Tamo aí de novo. Vamos falar mal de alguma série aí?
Adoro falar mal. E pela primeira vez, eu já soube aqui que ela se preparou toda, fez maquiagem, unha, cabelo. Isa!
Meu Deus, eu já falei com a língua de vocês, vai cair!
Bem-vinda!
Obrigada pela primeira vez e tal, mas calma aí, eu tô resistindo às gozações, às piadinhas. Como falei pro Edu aqui na conversa do lado, que nem a música da Kelly Clarkson, se não me mata, me deixa mais forte.
Vamos começar falando de Game of Thrones, que estreou há 2 semanas atrás. E antes da gente falar sobre os episódios em si, eu queria deixar aqui o parabéns pra HBO Brasil, que exibiu a série simultaneamente com os Estados Unidos, legendada e sem intervalos. Então, se todo canal a cabo fizesse igual, acho que a gente só teria a ganhar em relação às séries. E aí, gente, o que é que vocês estão achando da temporada?
Eu estou achando que tem muita informação para minha cabeça loira. É muita coisa que está acontecendo. Eu acho que eles podiam... A edição tá boa, mas tem muita informação ao mesmo tempo. Eu acho que a única coisa que eu tenho que comentar sobre Game of Thrones...
Porque no livro mesmo é muito rápido também. Aí na série fica difícil eles não falarem isso, porque a história ficaria muito vaga se não comentar. Acho que assim, é ruim pra série, mas pra manter a fidelidade com o livro, não tem como fazer mais dinâmico do que isso.
É, mas eu acho que também essa história de que o inverno tá chegando, o winter is coming, o war is coming, também sim, já tá passando um pouco, né? Porque eles ficam falando muito isso e nada acontece, né? Você viu que a primeira temporada foi toda assim e chegou no final, nada aconteceu. Sim, mas o desenvolvimento dos personagens tá muito bom, eu tô gostando, pelo menos.
Ah, eu não tive tanta dificuldade em pegar, assim, o ritmo, não. Porque agora também, né, além dos personagens que a gente já tinha na temporada passada, surgiu mais o quê? Três núcleos novos, que é... Eu não sei o nome de ninguém em Game of Thrones, são muitos personagens pra lembrar o nome. Mas tem...
Eu sei que tem aquela sacerdotisa, uma de cabelo vermelho.
Isso. Elisandre.
Que é o irmão, isso, né? O irmão do rei que morreu. Que é o irmão mais velho dele.
Isso, do Robert.
Stannis Baratheon.
Aí o Edu lê o livro, lembra de todo mundo. Eu não sei o nome de ninguém, sério mesmo.
Nem
o do anão eu sei o nome.
Tem o núcleo lá do John, que agora ganhou mais destaque. Ficou bem mais interessante a história. Vocês que viram aí os 2 episódios.
Com aquele homem que...
Foi bem legal, assim.
Que casa com as próprias filhas e tal.
E, se eu não me engano, é Krassen o nome dele.
E tem o como é? Aquele menino que foi criado junto com o Robb, que foi pro reino do pai dele pedir ajuda lá e tal. Então, são muitas coisas novas, assim, de cara. Mas eu, particularmente, consegui associar, assim, as coisas e tal. Eu só não lembro o nome de ninguém, mas, enfim. Eu tô gostando bastante da história. O anão tá muito foda, velho. Ele tá muito foda como a mão do rei. Tá incrível.
Tá, ele atua muito bem. Todas as cenas que ele participou, ele assoviando, ele desafiando a Cersei, a irmã dele lá. Não, muito, muito foda. Só tem a esperar mais da temporada, porque ele aparece bastante na história. Tem muita coisa importante acontecendo com ele. Ele tá detonando mesmo. Com certeza vai ganhar outro Grammy, se continuar assim. Outro Emmy, aliás.
E o nome dele é o primeiro a aparecer na abertura, né?
Pois é, isso que eu tava...
Como principal.
Tava comentando com o Edu ontem que ele ganhou um destaque e ele é o primeiro nome que aparece lá é dele, boto fé. Mas as cenas que ele, tipo, se impõe, assim, pros caras lá que demite o chefe lá da guarda, né? bota o outro cara no lugar e ainda enfrenta aquele careca que é do conselho e tal, que veio ameaçando ele. Ele é muito foda, ele se impõe mesmo.
É, e acho que o ruim mesmo, assim, tá, é porque fica pulando de um lado pro outro demais, sabe? A história fica muito nos núcleos e fica toda hora pulando, isso me cansa um pouco, eu acho.
É, ficam pedacinhos de cada núcleo, são muitos núcleos e ficam pedaços pequenos, né? Eles poderiam pegar e colocar uma sequência maior, né?
E desenvolver cena, mais cada um.
Desenvolver. E assim, eu comecei. Eu tenho pelo menos os dois primeiros livros aqui, comecei a ler o primeiro. E assim, no livro, o Edu sabe falar melhor, se eu estiver falando errado, ele me corrige. Cada capítulo é na visão de um personagem diferente. Eu acho que é isso.
Isso,
então, acho que com isso a história acaba conseguindo um livro, né, ser contada melhor.
Livro?
Daquele plano todo na visão de um personagem.
O livro, inclusive, é meio complicado, assim, até você pegar o ritmo dele, porque esse negócio de ser um capítulo na visão de cada um, às vezes você chega num capítulo de uma pessoa que é bem chata, você tá num capítulo lá todo assim, todo animado, lendo, e aí chega... A história, tipo, perde as coisas, sabe? Fica meio estranho, mas a série tá conseguindo melhorar essa parte aí, apesar dessa mudança e tal.
Gente, sabe o que eu acho muito mentiroso? É aquele núcleo da Daenerys lá, que eles estão, tipo, há meses sem ter o que comer, o bebê, sei lá, e tá sobrevivendo lá de boa. O cara foi, atravessou o deserto pra encontrar informações. Aí o cavalo voltou sozinho, com a cabeça dele morta. E, tipo, eles lá sentados no meio do deserto, naquele sol escaldante. E ninguém morreu, tá? Todo mundo lindo lá, esperando a providência, sei lá de quem. Eu achei muito mentiroso isso, na boa.
Mas esse núcleo dela me desanimou um pouco, porque eu ouvi falar que a história dela, assim, ela só começa a ter mais destaque bem pra frente, né? Aí eu tô com medo de ficar enrolando muito.
Eu acho que deviam mostrar logo os dragõezinhos lá lutando. Eu sei que vai demorar bastante pra eles crescerem e tal. Mas eu só tô assistindo pra mim ver os dragões lutando.
Pô, falando nos dragões, o efeito tá legal, hein? Tanto deles como dos lobos gigantes lá. Tão bem legais os efeitos.
Não, muito legal. Eu acho que essa história da Daenerys tá meio chata mesmo. Porque até mesmo... sei lá, essa ideia de ficar lá no deserto o tempo inteiro, acho que já poderia ter passado essa parte, não precisava ter mostrado alguém morrendo, voltando. Assim, era história que é desnecessária para o enredo final, né? Essa parte. E realmente os dragões, acho que tá todo mundo louco para ver aqueles dragões botando fogo em tudo ali, em todo mundo. Mas a gente vai ter que esperar bastante, viu? Não quero desanimar vocês, não.
A gente esqueceu de falar também que tem a Arya, né? O núcleo dela lá indo pra muralha e fingindo de homem e tal. Que ela tá melhor amiga agora do menino que é o verdadeiro filho do rei. O bastardo lá. Aquilo ali tá legal também, mas foi pouco explorado por enquanto.
Acho que... cada núcleo vai ganhar um pouco mais de destaque. E além do núcleo da Arya, ainda tem o núcleo lá de Winterfell ainda, né? Que ficou o menino lá, o aleijado.
Sim, verdade.
E o resto do pessoal lá. Aquele núcleo realmente é o mais chatinho. Então acho que não tem que mostrar muita coisa lá.
Eu achei que o menino ia ter mais importância. Eu não sei como é que é mais pra frente no livro. Mas por enquanto ele tá parecendo meio... Sim,
avulso,
meio,
né?
Que insignificante para essa história avulsa, exatamente.
É, o que eu posso falar, assim, sem dar spoiler, é que cada núcleo consegue um destaque muito bom, e o principal, assim, que vai ficar melhor de assistir, que eu acho, é o do anão. Não tem comparação.
Eu ia falar assim, porque, tipo, tem mais candidato a rei do que reino nessa série, né? Acho que deveriam todos decidir pelo anão. O anão é rei e todo mundo seria feliz.
É, também acho.
Bom,
eyes too short to be sitting around miserable. People gonna talk whether you doing bad or good.
Então vamos passar para Smash. E aí?
Smash.
Smash tá chegando no finalzinho da temporada, o que é que estão achando?
Eu quero que a Uma Thurman volta pra Cuba.
Eu acho. Eu também.
Eu gosto muito da Karen e da relação dela com a Ivy. Eu acho que eu estou, na verdade, adorando como elas estão se entrosando e se tornando amiga, ou então a amiga inimiga. E eu gosto muito da Karen como Marilyn. Quando o Derek viu a Karen como Derek, gostei bastante. E eu espero que agora ele lute pra deixar a Karen como Marilyn.
É, eu também tô gostando do jeito que aproximaram as duas nos dois últimos episódios, né? E no 9, elas ficaram bêbadas lá e foram cantar no meio da Times Square lá. Ficou até legal aquela versão que elas fizeram da música da Rihanna. E nesse episódio agora, a Ivy pagou de boazinha pra tentar voltar pro musical. Mas
acho que tem, assim, tá muito forçado, sinceramente. Essa questão da Ivy com a Karen, tá, na minha opinião, tá forçando, já tá começando a forçar demais. Essa questão da Ivy querer se aproximar e se fazer de amiguinha dela pra só poder tomar o lugar dela de novo. Nossa, isso tá forçado demais. A questão também do personagem da Julia lá é forçada demais com aquela questão do marido dela. Eu acho que estão pesando, assim, ao extremo o personagem dela. Coisa que eu acho que não precisava, assim.
Podiam matar aquele filho dela, né? Totalmente avulso.
Podiam. Não, o marido também.
Podiam matar o filho dela.
O marido não serve pra nada também. Só pra ficar revoltadinho.
Não, mas sinceramente também, por exemplo, o ator lá, eu esqueci o nome dele, aquele que foi o amante dela lá. Simplesmente, o cara entra na volta pra vida dela, querendo ficar com ela de novo, mas ele é casado, agora ele tem um filho, querendo fazer com que ela tenha um caso com ele de novo. Depois que ela fala, tenta de tudo, não quero, ele vira pra ela e fala assim, não, tudo bem, então eu vou cuidar da minha família. Quer dizer, eu não achei aquilo lá nada óbvio, assim, eu não achei aquilo lá nada, assim, racional, assim, pesou demais a mão naquele contexto, naquele enredo ali.
Ah, eu gostei. Eu gostava da química da Julia com o outro lá, com o Michael, né?
É
Michael.
É,
eu gostava
é Michael,
bastante isso. Da química. Eu gostei bastante da química deles e eu acho que assim, quando eles trazem essas cenas pra introduzir novos personagens, enfim, e mexer um pouco na trama que tava lá. Eu gostei bastante do que aconteceu e eu espero ver o que vai acontecer agora com o casamento da Julia. E eu acho que foi bom os produtores tirarem um pouco essa história da adoção da trama, por causa que tava muito sem nexo tudo aquilo.
Verdade.
Ficou meio aéreo, né?
Eu acho que nos últimos episódios a série meio que perdeu aquela característica do início da temporada de musical, até mesmo porque o musical ter uma parada, né, essa questão burocrática. E, sei lá, assim, eu continuo gostando dos episódios, do desenvolvimento dos personagens, mas a parte musical, assim... Não tá me agradando tanto como tava no início. No início eram mais músicas de musicais mesmo, mas acho que era um intuito, né? Agora eles estão apelando muito pra questão da música que estão nas paradas de sucesso. E, por exemplo, mesmo no último episódio, a Ivy começou a cantar uma música logo no início do episódio. Sim, eu acho que, se eu não me engano, é a da Kelly Clarkson.
Uhum.
E, tipo, eu achei que foi muito assim, nada a ver. Né?
Ah, eu gostei. Aquela música lá eu realmente achei sem nexo.
A música foi boa. Foi bem produzida, tipo... foi bem cantada, mas foi sem nexo.
Eu também achei. Ah, foi muito gostei. Bem cantada, mas foi sem nexo.
Eu gostei porque foi tipo na imaginação dela e tal. Ela imaginando como seria.
Mas acho que no início da temporada a música era voltada mais pra ensaio no musical. Mais pro musical mesmo, pra Broadway. Agora não, eles estão mudando totalmente o foco da parte musical da série.
Ah, bom, mas
no início da série...
Eles também não iam ter como mostrar todas as músicas do musical ou ficar repetindo, porque tem umas músicas mesmo que eu já enchi o saco de tanto ouvir, que são do musical.
Verdade.
Sim, mas... Com certeza, é, eles repetiam muitas músicas, mas, sei lá, mostrar de outra forma. Porque, assim, não querendo comparar, né, não vamos nem entrar em questão disso, mas é o que Glee faz. E todo mundo reclama, que pega música pop e coloca o pessoal cantando o que tá pensando. Tipo, que eles estão passando no momento e começam a cantar do nada. É isso que todo mundo reclama.
Ah, não. Mas isso faz que todo... isso. Só pra divulgar a série, já em Smash tem um significado eles colocar aquela música.
Não, é, o roteiro do Smash tem uma diferença gigantesca, né? Um abismo entre o roteiro de Smash e Glee. Mas tô falando que, assim, é a mesma, praticamente a mesma coisa.
Musicalmente tá caminhando pro mesmo rumo, seria isso que
eu tô exatamente, falando. Exatamente.
Tem uma cena que eu tenho que concordar com o Eliton. Quando a Karen vai cantar lá no Bar Mitzvah e tal, que ela começa a cantar a música da Florence, é só porque a música tá nas paradas. Aquela música, tipo, não tinha nada a ver com aquele momento. Ali eu achei tosco.
A música ficou muito boa, interpretada muito bem, até porque Sim. Eu acho que a voz dela é menos enjoativa do que a da Florence, né? Mas, mesmo assim, ficou sem nexo mesmo.
Assim, isso por mim não é problema.
E também não combinou, né, gente? Vamos concordar aqui. Não combinou ela cantar aquela música sensualizando daquele jeito, com aquele vestidinho num bar mitzvah, né?
Pois é.
Por favor, né?
E o que vocês acharam daquela nova... O Derek e a Aileen queriam fazer um musical mais contemporâneo. O que vocês acharam daquela apresentação da Karen?
Eu gostei demais daquela música. Demais mesmo. Eu achei assim, ficou um pouco... Fugiu um pouco do mote do musical que eles estavam querendo fazer, mas eu gostei muito. Eu só achei assim, eles colocaram a reação da Julia e do Tom muito exagerada. Eu acho que não é nada errado e nem nada fora do normal a produtora e o diretor quererem sugerir algum determinada música, um estilo de tomada que uma música poderia ter. E eu acho que eles se magoaram muito fácil ali, não tinha porquê.
Acho que meio que eles se sentiram traídos, né? Assim, eu também gostei da música, mas eu acho que assim, o estilo da música, eu acho que não tinha muito a ver com a ideia inicial deles. Porque a ideia inicial do musical surgiu da Julia e do amigo dela, que eu esqueci o nome agora.
Tom.
O amigo gay. O Tom, isso, o Tom.
A ideia surgiu do...
E o intuito dele... isso, do Alice, né? Mas, tipo, a ideia, assim, partiu deles, né? E não era o intuito deles fazer um musical daquela maneira. Então, eles se sentiram traídos, né? E... não tem nada a ver aquilo com musical, com Broadway, não é o que eles estavam acostumados a fazer, entendeu? Acho que foi meio que isso.
Mas eu penso assim, que pensar que foi uma traição e tudo mais, não foi bem isso, foi uma sugestão, né? Foi uma tentativa de sugerir alguma coisa para tentar ajudar, já que eles estavam vendo que estava tendo dificuldade em sair algumas músicas, em ajudar o musical. Eu não, assim, pode ser que eu esteja vendo de uma maneira diferente, mas eu acho que você sugerir não é a mesma coisa de você ofender ou você trair alguma confiança de uma pessoa.
Aquele número foi realmente... Eu acho que foi um pouco forçado aquilo tudo, mas eu acho que valeu a pena só pela discussão que o Derek e o Tom tiveram depois da apresentação. Eu gostei bastante, foi muito bem escrito aquela discussão e muito bem atuado.
Mas vamos combinar que a melhor parte da série é a Aileen... chutando o... Como é o nome do assistente? Eu não sei, não esqueci o nome dele agora.
O Ellis.
Ele faz de tudo, cara, pra puxar o saco dela e conseguir se dar bem e tal. E ela sempre corta, eu adoro as cortadas que ela dá nele.
Eu adorava quando ela tirava a Martini na cara dos maridos dela.
essa parte era muito, mas muito legal.
Mas coisa, eu não sei vocês... No início da temporada, eu assim, eu tava tomando antipatia pela Ivy, né? Acho que todo mundo, e torcendo pela Karen. Mas agora não. Eu tô pegando uma simpatia pela Ivy, né? Assim, os conflitos dela, né? A questão de se sentir pressionada, aquela época que ela tava no musical, e começar a tomar medicamentos, né? E assim, essa diferença assim, de dualidade, né? Na personalidade dela. Uma hora ela tá vulnerável, outra hora ela quer se fazer de boazinha pra conseguir o papel no musical de novo, né? E isso tá fazendo eu gostar mais dela e a Karen tá ficando meio insossa. a cada episódio. Não sei se vocês estão achando isso também.
Também tô achando. Tô achando a Kylie muito cheia de mimimi agora. E até aquela história com o Dev, eu não gostei daquela briga que eles tiveram, não. Eu acho que foi desnecessário.
Também achei. Tá muito chato isso. Aquele namorado dela, ele é sem graça também. Desde o início, eu nunca fui com a cara dele. E aí, esses mimimi dele também, do lance do trabalho lá e tal, também não tô curtindo muito, não. Mas assim, em relação a Ivy, desde o início eu nunca tive tanta aversão a ela assim. Então, pra mim, tipo, eu vejo as duas bem paralelo, assim. Não tem uma torcida específica pra uma. Mas eu também acho que a Karen era melhor no início, agora tá ficando mais... Mas talvez ela se envolva com o Derek ali, não sei. Ele, sem dúvida, tá gostando dela, né? Tá começando a gostar dela e vê ela com outros olhos.
Na verdade, eu achei assim que a Ivy tá meio que concorrendo com a Karen por causa do Derek. Eu acho que ela sente que há alguma coisa e pode haver alguma coisa entre os dois.
Ainda mais agora, né? Que o Derek tá gostando da Karen como opção pra Marilyn.
Conseguiu o patrocínio lá agora do roqueiro loucão. Acho que eles não vão seguir adiante com um artista, uma estrela de cinema no papel principal. Acho que vai voltar pra a disputa das duas.
Ou seja, mandem uma turma de volta para Cuba.
Vamos copiar aqui a NBC e puxar para The Voice.
Olha, eu dei uma parada. Eu tentei acompanhar, mas os candidatos não me animaram, não.
Como não?
Você não tem nenhum favorito, Hélio?
Olha, nenhum. Acho que a única que eu gostei foi uma. Eu não sei o nome porque eu não tô acompanhando. Mas é uma do time do Silo. É uma mulata do cabelo.
Ah, já era.
Cacheado grande. Cantou uma música. Não. É. Já era?
Não. Tchau, tchau.
Não, já era. Desculpa. É, eu confundi.
Essa, né, não?
É. Ela não saiu ainda, não. Desculpa.
Mas quem cantou uma
música?
Não, ele tá falando da Chess.
Uma música animada. Eu acho que é essa aí mesmo.
É. Ah, sério, Wellington?
Nossa.
Mas enfim.
Ah,
eu achei pelo menos o início dessa temporada mais fraco do que o ano passado. Mas agora nas lives tá ficando melhor. Principalmente o último episódio, que foi Team Silo versus Team Adam. Eu achei que esse episódio foi melhor do que o outro. Eu gostei mais das apresentações desse.
Ah, mas o Adam estragou o time dele, tadinho.
Ah, o time...
Tava esperando tanto o time do Adam e daí foi lá e ficou uma merda aquele time. Agora, pra mim, o melhor time, sempre vendo no geral, é o time do Silon e depois o time da Cristina.
Concordo. O time do Blake tá um lixo essa temporada. Ele não faz nada, gente. Fiquei morrendo de raiva dele no último episódio, porque, tipo... Toda hora o cara pedia comentário dele e ele falava uns comentários aleatórios que não servia pra nada. Nem engraçado ele tá mais nessa temporada. E o time dele tá
uma
merda.
Uma coisa do Blake que eu achei estranho quando ele tava nessa época das batalhas. E assim, tinha duas cantoras country. É, uma até que tá nos live shows, uma lourinha novinha. Que eu achei que ela era muito inferior. Ai. Isso, eu achei que ela era muito inferior que a outra cantora, que era mais
ela
velha.
Ela é inferior.
Ele escolheu ela. Eu fiquei olhando assim.
Mas ele é burro.
É, ela é inferior.
Ele é burro. Ele,
pô,
é,
cara, para de falar mal da Ray.
Sabe qual é a dele? Que ele gosta de pegar a menininha nova pra cuidar.
Eu também acho.
Foi a mesma coisa no ano passado, que ele pegou a Xenia lá. Só que a Xenia era muito melhor do que a menina da Siana. Aquela menina é horrível.
Ah, eu adorava a Xenia, por causa que ela tinha uma personalidade super legal. Eu gostava que ela era super tímida e tal.
Pô, e a voz...
E eu acho que a Rylin é boa.
Não acho.
Eu gosto da Rylin, sempre gostava mal dela.
Assim, ó, esse ano eu tô um pouco triste porque, tipo, vai ter que ficar no final um de cada time. E aí o time de Cristina e de Silo tem possibilidade de sair mais gente boa do que os outros times. Então vai acabar eliminando um pessoal que é mais superior e merecia estar na final. E eu não duvido se essa loirinha aí do Blake for parar na final, não.
Eu acho que vai ser ela ou vai ser a Erin.
Pois é, não tem ninguém melhor. Ele tirou a a Charlotte, que era a melhorzinha do time dele, que era a única que tinha chance de mostrar alguma coisa.
Do time da Cristina que tava falando, eu tô gostando bastante do time dela. Eu acho que aquela Ashley, que não teve nenhum destaque nas Blind Auditions, eu gostei bastante dela. Não sei por que não mostraram mais. Realmente é uma surpresa ela no time da Cristina. E eu acho que a Lindsay é quem deve ficar pra final
do time dela. Isso que eu ia falar, porque nessa semana agora as duas vão se enfrentar, a Lindsay e a Ashley. Então eu acho que não tem chance pra Ashley passar adiante.
Ah, eu ainda continuo com o Jess, por mais que vocês falem mal dele, por mais que ele seja chato pra caramba e se achar demais, mas o cara canta muito.
Ele é muito
tímido,
cara. Eu não
vi a primeira temporada.
Então,
também não gosto dele.
O cara que...
Vocês podem ficar bravos com ele por causa disso.
Não, é porque assim, o cara que ganhou ano passado era parecido o estilo, só que o cara era muito mais legal. E honestamente, eu preferia a voz do cara que ganhou ano passado, apesar de ter achado a vitória injusta.
E quem pra vocês fica na final de cada time? Pra mim fica, no time do Blake fica a Rylin, no da Cristina fica a Lindsay, a Julia, no time do Silon, e acho que vai ficar o Pipe no final do... Ou a Matai, eu gosto muito da Matai no time do...
Acho que a Matai fica, eu acho. Pra mim ela é a única que sobra ali no time do Alan. E no resto eu concordo com você. Agora eu acho que a Juliet vai enfrentar, assim... Acho que vai acabar sendo do time do Silo. Ela versus o Jamar. Aí vai ser um páreo duro. Eu não sei quem leva essa daí, não. Eu torço por ela, mas eu não sei se ela ganha dele.
Ah, eu tô mais ou
também
menos...
Também torço por ela.
Eu tô mais ou menos igual a vocês, mas eu torço pelo Jamar. Eu acho... Entre Jess e Lindsay, eu não sei. Eu acho que Lindsay... Eu prefiro que ela ganhe. Porque já, realmente o Jess é meio chato, assim. E a Matai e o time do Blake não tem ninguém pra mim fazer qualquer um lá. Menos a Raylin.
Se pudesse eliminar todos do time do Blake, a gente tava feliz.
É, aí o que vai pesar no time da Cristina é a voz contra a originalidade, né? Por causa que a voz da Lindsay não é muito boa, mas ela é super original. E é isso que eu gosto dela.
E o outro reality, o concorrente, galera? Como é que tá indo American Idol?
Essa temporada do American Idol tá muito ruim, eu tô achando. Os concorrentes não estão nada fortes. Pra mim, quem vai ganhar vai ser a Jessica ou o Philip Phillips, que é o PP. E a Gabi tá gostando muito do... Aquele carinha chato que tem moicano, que eu não tô gostando dele.
É o Colton. Aquele...
Isso,
que você Colton. Tá falando do moicano. E eu acho que ele é um dos melhores, hein? Na voz, questão de voz, eu acho que a voz dele se encaixa com qualquer estilo e ele consegue colocar o estilo dele nas músicas, né? E eu acho que o Phillips, ele tá entrando muito naquela questão de toda semana fazer uma performance igual e, assim, aquela questão dele de rosnar na hora que ele fala as frases nas músicas e aquilo já tá enchendo. E assim, é um dos que eu não gosto. Ele é um dos preferidos, mas eu não gosto muito dele, né? Agora eu gosto da Jéssica, eu gosto do Colton, eu gosto da Elise, apesar também de achar que aquela exploração da rouquidão da voz dela também tá ficando um pouquinho demais. Assim, de restante eu acho que tá tudo assim, bem mediano, né? Assim, com exceção da Jéssica também. A Jéssica tem uma voz muito...
E eu acho que... Eu não concordo com o Couto, por causa que eu acho que ele é muito do que já tinha nas temporadas passadas. Eu acho que ele é muito igual a... Tentando ser o rocker da temporada e tal. Já o Pepe, a gente não viu nada parecido com ele antes, até agora, no American Idol. Então, por isso eu gosto bastante dele.
Mas, eu acho as apresentações dele muito chatas, na verdade. Eu não gosto.
É, tá ficando... muito a mesma coisa. Se ele voltar a fazer aquela versão que ele fez de Thriller do Michael Jackson nas audições dele, eu acho que ele pode ganhar essa temporada.
Aquele outro que eu não gosto também é o... Acho que é o... É Joshua.
Joshua.
Que canta... Isso. Ele também quer dar uma de diva, que quer cantar música de Mariah Carey. É meio que o Jacob da temporada passada, né? Então, exatamente. Ele canta muito, mas é um estilo que, sei lá, não me interessa em comprar, em escutar, em assistir um show. Né?
Me surpreendeu muito essa última apresentação dele, que ele fez a música do Bruno Mars. Acho que se ele seguir esse caminho que ele teve, acho que foi um pouco longe da competição, sim. Mas e eu acho ainda que aquela do Whitney que canta Country ainda pode chegar na final junto com a Jessica com o Philip.
Isso, a Skylar, ela também gosta. Ela, assim, a voz dela não é a super voz, mas no estilo country ela manda muito bem. Ela tem uma boa extensão, tem uma boa potência vocal, tem presença de palco. Ela também é uma das preferidas.
Exatamente. Eu gostei muito da versão que ela e o Colton fizeram daquela Don't You Understand da Kelly Clarkson. Acho que ficou muito bom na voz dois.
Eu não gostei da versão de Stronger. Ficou horrível.
Ficou horrível, Jessica, eu também não gostei.
Ficou horrível.
Sem falar que a Holly deve ser eliminada no próximo episódio, né?
Pois é, ela também tem a voz boa, mas ela é totalmente sem carisma. Ela não passa, ela é mecânica. Ela quer fazer notas exatamente altas, ela quer gritar e acaba não passando nada. Ela é totalmente mecânica. Olha, assim, eu, por exemplo, eu tô assistindo, também tô achando a temporada um pouquinho mais fraca, né? Mas, assim, eu tô conseguindo me conectar mais com os participantes do caso, mais que The Voice, no caso. Porque American Idol eu tô acompanhando e The Voice eu não tenho, né, incentivo, não tenho vontade nenhuma de ver. Eu acho que os participantes do American Idol, eu acho que pela edição também, né? A edição do American Idol, ela acaba te trazendo para dentro ali do universo, entendeu? Por mais que os participantes não sejam tão bons, às vezes, a edição, a parte emocional, mostrar a volta deles para a cidade, né, o povo todo torcendo, acaba isso envolvendo o telespectador, e por isso que a gente acaba assistindo mais, né, acaba dando uma audiência maior.
É por causa também no The Voice tem muito participante. São, começam com 6 por cada mentor. Então isso dificulta bastante entrar na realidade de cada um deles.
Ah, mas eu prefiro assim, sabia? Sei lá, acho que às vezes o American Idol perde muito tempo com isso. Eu prefiro mais focar só na música mesmo lá e tal.
Eu acho American Idol muito extenso. São muitos episódios, muitas semanas pra chegar no final. Eu acho que isso chega de vez em quando a perder um pouco a graça do programa. A gente enjoa um pouco.
Pois é, mas tipo assim, eu acho que a dinâmica, mesmo a questão da edição, mas a dinâmica do American Idol é melhor que a do The Voice. Eu, por exemplo, eu tava assistindo The Voice desde o início, tava acompanhando, mas eu fui meio que perdendo a vontade, porque aquela época das Blind Auditions, era muito tempo mostrando a história de vida do personagem. Eram 2 horas, uma hora e meia de programa, e assim, a cada apresentação eles mostravam, assim 5 ou 10 minutos falando sobre a vida do personagem. Aí chegava na hora, a pessoa cantava 2 minutos e ninguém virava a cadeira, né? Aí aquilo foi me cansando, caí quando chegou nessa fase das batalhas, eu acabei me cansando e não acabei não assistindo mais.
Exatamente. E uma coisa que eu gosto em The Voice, não gosto no American Idol, eu esqueci o que ia falar.
Só pra, tipo, contrariar o Wellington um pouquinho, mas, tipo, eu sou mais eles perderem tempo com essas pessoas que realmente cantam bem do que o American Idol faz com aquelas pessoas desnecessárias que vão cantar lá só pra zoar mesmo, entendeu? Acho que perde muito tempo também naquilo e enche o saco, na minha opinião.
Mas eu acho mais engraçado. Eu acho que acaba sendo mais dinâmico, mais engraçado do que você gastar tempo mostrando a vida de um personagem. Pode cantar bem, mas chega no final, ele não vai passar pra próxima fase. E você perde, sei lá, 5 minutos vendo a história de vida dele, que ele criou a filha sozinha, trabalhou no lixão e o Eva, e chega na hora, ninguém vira a cadeira pra ele e ele vai embora.
Oh, aí é a novela das 8, hein? Você...
você tá vendo, né? Se entregou, Rebeca. Não, mas vamos pensar por um lado, assim. Você vê 5 minutos de uma história e depois a pessoa não participa mais do programa. Lá no American Idol, pelo menos, você acaba se divertindo. Não é aquela coisa dramática. Você ri do cara ridículo que foi lá e cantou e fez papagaiada, entendeu?
Ah, mas o que eu gosto mais em The Voice do que no American Idol é que os jurados não estão lá só para julgar, eles estão também para ser mentores mesmo e ajudar cada um deles de acordo com o gênero musical deles. E eu acho isso muito mais válido que no American Idol, onde Jennifer Lopez está lá só para dizer se tu é bom ou se tu é mal.
É, aquilo ali já ficou muito mecânico, né? Eu também... A parte, assim, eu vejo, assim, às vezes as apresentações, eu vejo quem eu gosto, os cantores, e os comentários eu pulo. Porque tá tão mecânico, tá a mesma coisa. Quando era o Simon, a gente sabia que ele ia fazer uma crítica mesmo, ele era muito crítico. Agora, assim, ali no American Idol, todo mundo é bom, todo mundo é fantástico, né? E...
Pô, falando em Simon, eu li um comentário no Twitter dizendo que estavam comparando a Cristina com ele, porque, tipo, ela tá meio bem carrasca, entre aspas, assim. Porque ela é a única no The Voice que realmente analisa a performance da galera e dá dica construtiva, entendeu? Os outros ficam fazendo comentários aleatórios e bobos. E ela não, ela fala mesmo sobre a voz, sobre a apresentação no todo, assim.
E eu adorei isso nela. Por causa que eles não podiam falar mal das apresentações até então no The Voice. Por causa que o que, que o The Voice traz? Ele diz que somente pode falar bem das vozes e para não ter essa baixaria que muitas vezes acontece quando tinha o Simon e tal. E eu gostei muito quando a Cristina fez isso, por causa que eu concordo totalmente com ela. Quando ela falou aquilo daquele cara que tava no clube do Mickey com ela, eu concordei totalmente. Aquele cara não é o melhor e ele tá recebendo apoio do Justin Timberlake pelo Twitter, e é isso que tá botando ele pra próxima fase.
Ela cortou logo a asa dele, porque ele não foi bem, e eu não vejo nada demais nele também.
Também não.
A Isa tá viva ainda?
Tô por aqui.
Ah, chegou o momento que você tanto queria. Vamos falar de Bones.
Eu?
O que é que tá achando aí de Mamãe Brenna? O que tá achando dessa temporada?
Pois é, menina. Então, um mix de vários tipos de opinião. Porque, assim... Primeiro, eu adorei que a Brenna ter ficado grávida no final da temporada passada. Mas, por outro lado, como eu já tinha comentado na review, eu odiei o fato de eles mal darem um selinho durante a temporada toda. E aí a gente imaginar que ela engravidou do nada. Então, foi assim, eu acho que aquilo lá foi a pior coisa que um fã poderia ter. Eu acho que aquilo lá foi realmente, assim... Não deu. Eu acho que ter colocado os dois, abraçou lá naquela noite e tal, e supostamente foi naquela noite que fizeram a Christine, entendeu? Uhum. Eu acho que não deu muito certo aquilo.
Então, e ó, até agora, né, eles malmente trocam selinho, porque, tipo, até agora que o bebê já nasceu e tudo, mas eles não têm interação nenhuma entre os dois, como se fossem um casal de verdade.
Justo, eles têm aquele carinho especial, né, um pelo outro. Você sente, assim, aquela mesma química que os dois sempre tiveram. A gente sente isso ainda. Mas, não sei, a química
falta,
deles,
né?
Dá a impressão de que é química de casal que tá começando a namorar, sabe? Uhum. Parece que tá forçando demais pra gente acreditar em alguma coisa que eles não estão demonstrando.
Eu concordo. Tanto que eu fiquei muito desanimada pra essa temporada. Eu fui uma que odiou o final da outra. Eu achei muito sem noção o lance da gravidez e tal. Aí eu vim assistir essa com as boas intenções pra ver. Vamos ver se a série melhora e tal. Mas eu tô me desanimando bastante mesmo. Vou esperar um pouco. Acho que vou assistir essa temporada que vai ter menos episódios. Mas eu fiquei um pouquinho decepcionada com como trataram eles dois como casal, entendeu?
Essa relação dos dois ficou bem assim, acho que ficou tudo muito precipitado, porque tava muito na cara de que os dois iam acabar juntos nessa sétima temporada. Mas eu creio que, assim, quando a Emily Deschanel apareceu grávida, E ela apresentou a gravidez dela pro produtor e o diretor do show. Eu acho que foi, sim, muito... achei muito forçado. Outra coisa, aquela situação da casa. A casa tava destruída antes do hiato.
Uhum.
Tava... Não tinha... A casa tava simplesmente madeira empilhada uma em cima da outra. Aí, a hora que voltou do hiato, a casa já tava linda, maravilhosa. Tudo pronto, arrumado, decorado. Eu achei que... Sim.
E detalhe,
sabe?
Né?
Sabe? Então, parece que estão cada vez forçando mais.
Tipo, só passou 6 semanas, que ela disse que a bebê tem 6 semanas. Então, porra, fez uma reforma master em menos de 2 meses.
Pois é, você viu aquilo, né? Em menos de 2 meses, aquela casa ficou a casa dos sonhos de qualquer mulher. Eu não entendi aquilo.
Sabe o que eu tô achando fraco também? Não sei se você tem essa impressão, mas pra mim os casos estão ficando bem fraquinhos, assim, bem, bem soltos.
Nossa, você assistiu o episódio dessa semana já?
Assisti. Achei muito sem
nossa,
noção.
Nossa, que episódio fraco, meu Deus do céu. A minha review, nossa, foi super... Acho que porque quando o caso da semana é fraco, deixa o episódio muito mais fraco, porque até as próprias piadinhas entre eles fica mais sem graça, né? Então...
Tá muito assim, muito canastra, assim. Por exemplo, teve um episódio que aquela mulher morreu... A mulher que morreu era competidora de comer cachorro quente. Essa da agora, a mulher era louca por cupons, que não sei o quê. Uma morte tão besta.
Pois é. Muito não, e quem matou a mulher foi o cara do supermercado, que ela usava os cupons. Quer dizer,
uma plancheta,
né?
Na cabeça.
Foi muito forçado. Assim, a série tá cada vez mais forçada. E
único...
A Bond já foi renovada e eu tô até vendo que essa 8ª temporada vai ser um desastre.
Assim, ó. O único caso que eu achei foi bom foi o que teve o serial killer lá, né? Que é tipo, super fodão, que botou vírus de computador dentro do osso lá e tal. Foi forçado também isso, mas foi o único que sobressaiu e que provavelmente deve voltar, né? Daqui pro final da temporada.
Parece, se não me falha a memória, eu tava lendo no E-Paint, que ele, se não me falha a memória, ele volta ainda em uns 2 episódios até o final da temporada.
Foi a única coisa boa também. Ah, deixa eu comentar uma coisa com você desse último episódio. Como assim o bebê da Angela não cresceu? A Bones
passa... Você viu aquilo?
A Bones passa 9 meses.
O bebê dela tá igual da Bones.
Eu achei muito ridículo, cara.
O menino já tinha andando, não já, aquele menino lá?
Já, ele já devia ter 1 ano e pouco, né?
Eu não entendo muito de criança. Mas ele não era pra estar daquele jeito não, daquele tamanho não.
O menino coube dentro de uma gaveta, sei lá. Acho que a filha da Bonnie estava maior que ele. Nossa, muito forçado.
Pois é. Não, tá complicado. Outra coisa, assim, eles podiam explorar mais a relação que o Buff tem com o psicólogo. Eu acho que... sempre rende cenas engraçadas quando os dois estão interagindo. Mas, assim, tá ficando cada vez mais fraco a interação do psicólogo dentro dos casos. Antes ele tinha mais. Ele tinha mais atuação dentro dos casos. Uhum. Agora ele já tá mais afastado, né?
Mas é por isso também, porque os casos antigamente exigiam, eram mais elaborados, vamos dizer assim. Agora tá muito, sei lá, não tô gostando, não.
Uma coisa tá puxando a outra, né?
Acho que eu só continuo assistindo por causa da Brenna. Porque pra mim, eu me poco de rir de todas as reações dela em relação... Quando ela tava grávida e agora que ela, tipo... Fica falando as coisas científicas, assim, que ela não devia sentir nada em relação à criança e tal. É muito engraçado. Só por isso que eu assisto ainda.
Eu chorei de rir ao ver ela falando na hora que eles foram buscar lá o assassino no supermercado, no final do episódio. Gente, eu chorei de rir de ver ela... passando um sermão no cara. Você não devia matar as pessoas, você devia usar suas palavras. Eu chorei. Eu chorei nisso, eu não aguentei, sério, de verdade.
Ela é muito engraçada.
E foi engraçado também os dois fazendo compra lá, tipo, tava prendendo o cara, fala, onde é que fica os amendoim? Ah, fica no corredor 6, quer dizer, né? O cara tá sendo preso e tá trabalhando mesmo assim. Eu acho que... não, assim, tirando essa parte que, assim, eu acho que o principal motivo de ter degringolado tanto essa série foi o fato de eles quererem adiantar muitas coisas. Colocar ela grávida sem os dois ter feito nada. Colocar os dois praticamente casados, sem dar um selinho de vez em quando. colocar ela com uma criança que nasceu sem chorar. Uma criança que nasceu sem chorar e limpinha daquele jeito, eu nunca vi na minha
vida. Falar no nascimento.
De verdade.
Eu achei muito forçado ter nascido naqueles estados ali, que nem o menino Jesus. Putz, eu falei, não acredito que fizeram isso.
Não, aquilo ali acho que foi. Tirando a parte da gravidez dela, que foi super forçada, né? Acho que aquele nascimento ali, sinceramente.
Superou, né?
Foi forçado. Não, aquilo ali superou todas as barreiras da forçação de barra que eu já vi até hoje na série. Verdade. Aquilo ali foi bem. Mas foi engraçado ver ela lá sofrendo das dores de parto e brigando com o Buff. E o Buff, tá bom, vamos te levar pro hospital. E ela, pull over down! E gritando com ele. Eu achei muito massa aquilo.
É, mas o bebê nasceu grande, gigante já, né? Sorrindo, fazendo tudo, a criança.
Não, nasceu gigante, limpinho e não chorou nenhuma vez. Você viu aquilo, né?
Pois é, já nasceu linda. Pronta para pro mundo.
Meu Deus, simplesmente eu já... Assim, bônus, eu tô num estado do tipo assim, eu gosto muito da série, mas a série tá cada vez mais, assim, escrevendo seu próprio destino de acabar sem graça. Então, eu tô assistindo bônus como fã mesmo, porque tá ficando sem graça. E não é
pessoal, pouco, não. O bebê nasceu grande porque ele foi tratado com cortex fã dentro da barriga dela. Estilo Fringe.
Crossover com Fringe.
Não, mas não tem essa não, El, sério. Você tem que assistir o episódio pra você ver o tanto que foi estranho, de verdade.
Do the twist and the twisting I fail.
Vamos puxar aqui pra uma série que sempre tem esse paralelo com Bones, porque tem esse lance do casal. Eu espero que não cometam...
Minha queridinha, né? Essa série é a minha queridinha.
Eu espero que eles não cometam o mesmo erro de Bones e prolonguem por tanto tempo. A gente já tá na quarta temporada, tem que ter uma solução pra esses dois agora nesse fim, que é Castle. E aí, Isa? Tá achando o que da temporada?
Pois é. Eu sou suspeita pra falar de Castle, porque eu entro em crise de abstinência quando não tem episódio. Por exemplo, essa semana não teve. Eu já tô achando péssimo. Porque toda quarta-feira ou toda terça, quando dá, né? Eu já tô acostumada a assistir Castle e tal. E, assim, é uma série muito fofa. É uma série que ela me agrada em todos os sentidos. Tem o Castle, que é super brincalhão. E, ao mesmo tempo, ele tem aquele jogo romântico com a Kate. E aí vem o Esposito e o Ryan, todo aquele bromance mais esquisito. É uma série que eu acho que ela atende a todos os requisitos para uma série ser gostosa de assistir. Aquela série que você tem prazer em sentar e falar, agora eu vou assistir 40 minutos de uma série boa. É Castle, eu acho que ela não deixa a desejar. Mas eu tô com medo de começar a pegar essa síndrome de Bones aí.
Pois é, porque tipo, só para recapitular um pouco a temporada, a gente terminou a terceira com a Kate tomando tiro e o Castle dizendo que amava ela e tal. E aí, no início dessa quarta, ela mente pra ele e diz que não lembra de nada. E aí, eles continuam a rotina normal e tal. Quando foi agora, não lembro o episódio, foi 18. Ele acabou descobrindo a verdade, né, que ela sempre soube. E ela prorrogou isso. Tá me dando muita raiva dela já por isso. Tanto que no último episódio que a Lenny deu uma chamada nela e regulou e tal. Aí eu... Tipo, tudo que a Lenny tava falando pra ela, eu me senti como fã sendo falando aquilo também, entendeu? Porque ela, tipo, não tinha mais motivo dela prorrogar isso. E agora eu tô um pouco receosa, porque ele já se fechou de novo pra ela. Então eu não sei como eles vão tratar isso daqui pro fim da temporada.
É, eu também tô, assim, esse sermão que a Lenny deu nela, eu acho que tinha que ter sido dado... Logo depois daquele episódio da terceira temporada que a Kate e o Rick foram para Las Vegas. Não, foram para Los Angeles, né? Parece. E eles foram lá, mostraram as filmagens do filme, né? Da Nick Hit e tal. E aí tem uma cena que os dois estão, assim, estão quase lá, um declarando pro outro. E aí ela fala que tem que dormir e tudo mais e tal. Eu acho que depois daquele episódio, a Lani tinha que ter dado aquele sermão nela. Porque agora, até esse sermão fazer efeito e ser colocado em prática, vai demorar.
Pois é. Você tava falando aí que a série é gostosa de assistir e tal. O que eu acho legal é que os casos não são levados a sério. Assim, Castle faz milhões de confusões ao longo do caso, coisas absurdas mesmo. Mas, tipo, o estilo da série permite que ela faça isso e não soe tão absurdo, entendeu? Porque é aquele estilo fantasia mesmo, que a gente vê os casos pela mente do Castle. Então eu adoro isso nela. E essa temporada teve casos muito, muito bons. Tipo, aquele que ele e a mãe ficam presos no banco. Aquele episódio foi muito bom, cara. Muito bem feito.
Aquele episódio, além de ter sido muito bem feito, foi um super presente, assim, pra nós fãs, que queremos muito que os dois se juntem logo, porque na hora que ele tá falando com ela lá, que rola a voz do assalto lá, e ele fala que tá sendo assaltado o banco, dá a impressão de que o coração dela cai no chão e despedaça, tipo assim, meu Deus, eu vou perder ele. Sabe? Quando eles conseguem entrar dentro do banco lá e resgatar, ela entra procurando por ele e tal, toda nervosa. Eu achei aquele episódio muito bem feito, em todo sentido.
Aquela cena foi muito fofa. Só que, tipo, sabe o que me dá raiva nela? Porque no início da temporada, principalmente, tudo que ele falava assim, de que remetia à paixão e tal, ela ficava com aquela cara de boba, como se, sei lá, soubesse que era pra ela, e aí depois... Não agia, entendeu? Isso me dá agonia um pouquinho. Mas essa temporada teve...
É uma parte que eu tô achando que tá ficando forçada, isso aí. Assim, a série tá muito boa pra assistir, mas é uma coisa que tá me deixando, inclusive, com mais medo ainda quando eu paro pra pensar nesse aspecto, porque a gente sabe o tanto que ela passou por problemas, a mãe dela faleceu, foi assassinada e tudo mais, tem todo esse caso que ainda não foi solucionado. Tudo bem, tá? A gente não nega o fato dela ser toda emocionalmente ferrada, não. Mas, assim, tá começando a ficar extremamente forçado o fato de ela justificar sempre esse não relacionamento dela com o Castle devido a isso. Tá ficando bem, assim...
Repetitivo, né?
Não tem mais motivo, sabe?
Eu concordo. E, assim, eu acho... Eu já tô prevendo as tragédias futuras. Eu acho que vão fazer os dois ficar juntos nesse finalzinho aqui, queira nós, né? Mas que lá pro início da próxima temporada, ela deve acabar descobrindo que ele tá investigando meio que paralelo a morte da mãe dela e que ele sabe mais do que ela sabe. E aí vai dar merda. Certeza que vai dar merda.
Pois é, eu também tô prevendo a mesma coisa, mas eu já não acho que vai ser tão rápido assim. Eu acho que vai ser... mais ou menos assim, daqui até o final da temporada, eles vão começar a ficar mais unidos, mais juntos, porque agora tá nessa fase dele tentar não vê-la muito, dele tentar evitá-la e tudo mais, mas eu creio que até o final dessa temporada ela vai se aproximar muito mais dele, a ponto de rolar beijo e tal, mas eu não acho que vai passar disso não. Eu acho que não vai passar disso. Acho que a hora que chegar num ponto em que tá ali, né, aquela coisa, vamos devagar na situação, ela vai descobrir que ele tava investigando o caso da mãe dela escondido. E aí, vez de a gente ter uma situação assim de, ai, nossa, que legal, pelo menos os dois ficaram juntos um pouquinho pra saber como é que era bom. Não, ficaram juntos só no comecinho ali, num relacionamento bem de início e acabou porque ela descobriu isso.
Ah, é só comentar as participações especiais que a gente já teve ao longo dessa temporada. Teve a Hilary Burton, de White Collar e On Three Hill, né, que fez um personagem muito engraçado. Eu não reconheci ela, cara. Um personagem muito legal que ela fez uma patricinha socialite lá. O episódio
gostei
foi meio...
muito do personagem.
O episódio foi meio bestinho, assim, mas o personagem, ela tava muito engraçada, assim, com a vozinha e dando em cima do exposito. Foi muito engraçado.
Foi, aquele episódio foi assim, é que nem você falou mesmo, a morte, o crime daquela semana foi bem bobo, assim, mas a participação dela acho que ajudou o episódio a ganhar força, o episódio não ficou fraco.
Teve também, eu esqueci o nome da atriz agora, que fazia a DL World, que ela fez os dois episódios principais do meio da temporada, né, que a gente até acabou descobrindo que o Castle, o pai dele é um agente da CIA, Os episódios também foram muito bons. Foi o 15 e o 16 que foram um complementando o outro. Foi muito legal.
Ah, a Caixa de Pandora, né?
Uhum, isso. E acho que...
Aqueles dois episódios foram, assim, muito bons. Muito mesmo.
É a prova que quando eles querem fazer um caso bem, bem fechadinho, assim, eles conseguem.
Justo.
E também, agora no... Acho que no episódio dessa semana vai ter a participação... Eu esqueci também o nome do ator, sou péssima com o nome de ator. Mas é aquele
do
cara...
Do Aaron Baldwin, né? Do Chuck.
Isso, o cara que fazia Chuck e que fez Clarify com o Nathan Fillion, né?
Com o Nathan, né? Assim, vai ser um episódio bem bacana. Eu não vou comentar nada que eu já li sobre o episódio, não, porque às vezes o pessoal que vai ouvir o podcast não gosta de spoiler, mas... É, mas assim, eu tô esperando muito por esse episódio, ainda mais porque eu tô com tanta saudade do Aaron Baldwin por causa de Chuck. Eu acho que vai ser assim, juntar duas das minhas séries, duas das minhas mais favoritas, vai ser bacana.
Então, vamos agora para Don't Trust the Bitch in Apartment 23, que é a nova proposta da ABC. O que você achou, Rebeca?
Então, quando eu vi a sinopse, que falava que o James ia fazer ele mesmo na série, aí eu já achei que, né, seria ridículo. Mas acabou, cara, que a parte que dele, que mostra ele pegando mulher porque fez Dawson, ou então fazendo umas propagandas sem noção no Vietnã, sei lá onde mais. Foi essa parte do episódio que eu achei mais legal, assim. Que eu achei mais engraçado.
Então, como eu não assisti a Dawson, muitas das piadas envolvendo ele, eu não pego, entendeu? Mas eu gostei bastante da participação dele. Eu achei muito engraçado aquele comercial que ele fez, que mostra no final do episódio. Eu acho que é realmente ele que mais tem graça na série. Eu gosto muito das duas atrizes principais. A loirinha fazia The Good Wife, e eu gostava bastante dela em The Good Wife, e o piloto pareceu muito desconectado. Uma cena não levava a outra, e eu acho que a série precisa melhorar na edição.
É, assim, só pra falar pra galera que não sabe do que se trata, é uma menina que vem pra Nova York e acaba o emprego que ela estava destinada não dá certo, ela tem que procurar apartamento para dividir. E aí ela vai dividir apartamento com uma mulher que a diversão dela é fazer com que os parceiros de apartamento desistam de morar com ela depois que pagam o aluguel já do mês. Então assim, as atrizes, como você falou, eu também gosto das duas. A outra, a morena, é de Breaking Bad, tanto que na promo fazem até uma piadinha com isso. Acho que foi esse detalhe da promo que me fez querer assistir a série. Mas assim, de engraçado, de achar bastante engraçado mesmo, não teve momento nenhum. Nenhum momento muito engraçado. Aquela parte da vizinha japinha lá, eu achei bem desnecessário e sem graça. Mas não sei, pode ser que melhore, né? Vou assistir mais os dois episódios pra ver o rumo que ela vai tomar.
É, eu também vou assistir mais uns 2, 3 episódios pra ver o que o filme vai tomar. E no piloto tem bastante coisa desnecessária. Ela falando com o pai e com a mãe pelo Skype, depois o namorado dela vem com aquela criança e aquela assistente dele. Eu achei super desnecessário, podiam ter usado muito mais essa briga entre as duas, que me parece que é o melhor da série, mesmo com o James e tudo mais. Eles podiam ter usado mais a briga entre as duas pra trazer uma dinâmica melhor pra série.
É, no caso, a parte mais legal foi quando a menina revidou, né? Que a outra, tipo, ficou nua no apartamento e botou música alta de noite só pra poder fazer ela desistir. E aí, quando a menina revidou, vendeu as coisas todas dela lá e tal, aí foi legalzinho, mas ainda assim, nada surpreendente que faça eu ficar vidrada na série, não.
Exatamente. E agora eu me pergunto, já que ela revidou, o que que eles vão trazer agora pra série? já que elas estão meio amigas? O que vai fazer a dinâmica da série funcionar?
É, boa pergunta. É, uma que também estreou por esses dias foi Scandal, que é, é criada, né, de Shonda Rhimes, que é criadora também de Grey's Anatomy. E aí, galera, o que é que vocês acharam?
Eu gostei do piloto. Eu acho que ela é uma série assim, que tem uma edição bem rápida, né? Ela super... tá num lugar, depois tá no outro, depois no outro, depois no outro. Mas eu gostei. Eu acho que muitas pessoas não gostaram da série... por causa que muitos esperam uma nova Grey's Anatomy quando vem da Tia Shonda. Mas eu gostei bastante. Do segundo episódio piorou bastante do primeiro. Mas eu vou continuar assistindo até o quarto, quinto episódio para ver o que vai acontecer com a série.
É, assim, eu também gostei, achei o piloto assim, bem interessante. Como o Armando falou, assim, o texto é rápido. E sim, eu também achei o segundo episódio mais fraco, mas eu acho que assim, é mais pela questão da gente não conhecer, pelo menos a minha opinião, da gente não conhecer os personagens. E é aquela coisa, vai ser um procedural, se possível, e sim, mostrando assim, alguns desenvolvimentos na vida dos personagens. Mas eu acho que por a gente não ter se conectado ainda com eles, que a gente acabou não achando tão bom. Né? Mas eu também vou continuar acompanhando para ver onde está, né? Que a Shonda Rhimes é uma ótima roteirista e tem bastante ideia boa, né? Vamos ver o que vem por aí.
Eu acho que a única coisa que ficou bastante forçada no primeiro episódio foi esse negócio deles de ficarem falando que você é um gladiador e um paletó, coisa assim. E aquele relacionamento entre ela e o presidente, eu acho que ficou muito, muito na cara. Eu não gostei desse relacionamento dele.
Não, eu achei a ideia da série legal. Porque fugiu um pouco do padrão de série jurídica, né? Que é uma equipe que não é advogado de defesa nem de acusação. Eles tratam do caso antes dele chegar a julgamento, assim. Isso eu achei legal. Só que achei o episódio muito forçado. Não foi, além desses fatores que o Armando já citou, deles ficarem repetindo aquilo do terno e tal, e desse caso dela com o presidente dos Estados Unidos, eu achei forçado... ela fica repetindo toda hora que confia na intuição e que a intuição dela não erra. Achei forçado, tipo, cada um da equipe ter um jeitinho de burlar as investigações e um entrou na cena do crime, o outro era amigo do perito que ia examinar o corpo e conseguiu o relatório. Então, isso pra mim soou muito forçado. E sobre vocês falaram sobre a linguagem rápida da série, não que eu tenha nada contra isso, mas no início, principalmente nos 5 primeiros minutos, me incomodou bastante. Fora que a personagem principal, assim, eu já cansei dessas séries que, tipo, tem uma personagem principal que é fodona e ela é o centro do mundo e ela sempre faz tudo certo e os outros veneram e tal. Isso me soou forçado demais. Eu não gostei, não. Eu não pretendo assistir mais. Só que também não assisti o segundo episódio. Vocês estão falando que foi pior, então acho que eu nem vou gostar.
É, eu acho que a atriz principal, ela não consegue levar com tanta naturalidade o papel da que ela é fodona e tal, as coisas assim. Só que eu gostei da série, eu acho que ela pode se desenvolver bem. E eu li alguns reviews da temporada inteira da série, que eles falam bem. A Christine dos Santos, do E! Online, ela falou que o início não é tão bom quanto o desenvolver da série até o final dela. Então, eu acho que é por isso também que eu vou assistir um pouco mais a série antes de tomar uma decisão.
Eu acho que essas questões políticas de escândalo, acho que sempre acaba rendendo muito, entendeu? Eu acho que é isso que tá me prendendo, o que pode vir pela frente, né? Isso pode, assim, tem um leque muito grande de coisas, assim, que pode acontecer e acabar se tornando interessante. Mas, assim, eu achei que a questão dela ser toda fodona, né, saber de tudo... e ao mesmo tempo ser vulnerável, né? Ela é muito vulnerável na parte amorosa. Eu achei que aquilo, eles não souberam dosar. porque ela se mostra muito vulnerável quando ela tá lá com o presidente, e ao mesmo tempo ela se mostra muito competente, que não tem emoções, que não tem relacionamento, né? Eu acho que aí eles não souberam dosar muito bem, né? Ficou meio contraditório.
Sabe, aquele discursinho, por exemplo, na hora que a menina, que é a mais nova contratada dela, tá chorando lá no banheiro, e aí o cara chega e dá aquele discurso que não pode chorar na frente dela, que não sei o quê. Eu achei, sei lá, eu não curti aquilo não. Aquele discurso dela como um ser superior aos outros, e o que ela faz é a melhor coisa do mundo, e que ela é a melhor pessoa e tal. Eu achei forçado.
Eu também achei um pouco forçada essa cena, mas eu gostei bastante da cena em que ela chega na mulher que foi amante do presidente, e ela senta no lado dela no banco da praça e começa a falar que a vida dela vai ser destruída e tal e tal. Eu gostei bastante, eu acho que a atriz principal mandou muito bem ali nessa atuação dela. E foi muito bem escrito essa cena também.
Essa cena eu também gostei.
Eu acho que o leque que a série, todos os assuntos que a série pode abordar são enormes, que nem o Wellington falou. Eu acho que ela pode trazer um pouco mais do que está acontecendo agora na política americana. E isso pode fazer com que a audiência melhore na série. E eu vou continuar assistindo realmente por causa que eu vi reviews bons sobre a temporada completa da série. Eu acho que vale a pena perder um pouquinho de tempo com esses episódios ruins, porque a pessoa pode se surpreender. The orange in the overcast, a color that you visualize. I am the white in the walls that soak up all the sound when you cannot sleep. And I am the peach in the starfish on the beach that wish the harbor wasn't quite so
galera, a gente espera que vocês tenham curtido. Pede desculpa mais uma vez pela demora em sair uma edição nova. Só pontuar aqui que tá rolando uma promoção no nosso blog. A gente atingiu as 100 mil visualizações e tá sorteando lá um box da terceira temporada de The Big Bang Theory. Então corre lá no nosso Twitter e concorre que o sorteio é na próxima sexta. Quem quiser me seguir no Twitter é @bkbarros e até a próxima.
Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência. Eu quero também agradecer por cada um dos 100 mil acessos que tivemos essa semana. Na sexta-feira a gente conseguiu essa marca impressionante do blog. E se vocês querem me seguir, meu Twitter está aí embaixo.
Então tá, é isso aí, gente. Eu queria agradecer aí a paciência. Mas quem quiser me seguir é @EduardoFV. Continuem visualizando lá, acessando nosso blog, que a gente faz isso especialmente para vocês. Valeu.
Me sigam lá no Twitter, @Wellington_IGN. Pedi pra galera para acessar o blog, para comentar, né? Comentar no post aqui do podcast, né? Indicar, e isso aí, a gente tá fazendo esse podcast, esse blog, é pro público, é para vocês. Quanto mais acessos, melhor vai ficar, mais promoções, né? E a gente espera aí a colaboração de todo mundo.
Bem, galera, é isso aí, meu primeiro podcast, desculpa qualquer coisa, mas nem todas as séries, aliás, a minoria das séries que o pessoal falou aí, eu assisto, falei das que eu assim, mais empolguei nos últimos tempos, espero que vocês tenham gostado, comentem, compartilhem a sua opinião, acho que é bacana também, porque nós somos fãs e estamos fazendo isso para compartilhar nossas ideias com os fãs também. Me sigam no Twitter, Isabela_SB1, e vamos continuar assistindo.
Ah, mano, tá rindo antes da hora. Volta tá aqui, gravando, Armando, que eu vou começar.
Time completo?
Essa risada da Isa é muito engraçada.
É.
Vocês estão fazendo, vocês estão gozando com a minha cara hoje desde o começo da conversa.
Cadê o Wellington pra poder falar de escandadal? Como foi que ele escreveu? Sacandal.
Sacandal?
Ele escreveu aqui.
Como assim, velho? Não, fiz uma coisa. Por favor, velho. Eu tô falando, coloca não.
Ué, tem
como
que...
Como assim, velho? Não, como assim? Não, para isso, né? Não funciona, não.
Edu, vai tocar,
é
trote não,
de
Edu.
Calor.
Gente, alguém aceita vir aí?
A Isa só bebe, cara.
Eu aceito.
Onde que é também?
Ela tá bebendo desde a sexta-feira.
E vim também.
Não, não é verdade. Fez a quinta.
Eu queria amenizar a situação. Ela vai lá.
Piora.
Como assim, Armando? Por que você acha meu sotaque engraçado? Não tô entendendo. A partir de agora eu vou falar tudo corretamente pra ninguém rir da minha cara. Como é que é, mano? Eu vou falar isso.
Fala a porta, porta, olha, porta.
Ah, nós isso muito pai. É pra eu falar mesmo?
Fala.
Fala.
Palhaçada. Esse foi o barulho do meu copo de vinho, tá? Porta, porteira, portão.
Ah, não tem nada.
Aí forçou pra não ter
aí você
exato, exato. Fala porta, porteira, portão no dia a dia. Não falo, não.